Quartas-feiras, aqui no Conectado, nós conversamos com o deputado Sérgio Turra, que já está em contato conosco. Bem-vindo ao programa, deputado. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Taliane. Bom dia aos amigos e ouvintes da tua rádio. E também uma saudação, um carinho, um respeito, um abraço muito especial ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marau e, obviamente, a todos os associados, né, que fazem a força, não é, do nosso agro. E Ana, eu, se você me permite iniciar, eu gostaria exatamente de iniciar falando sobre o anúncio ontem do Plano
sim,
Safra,
claro.
Não é?
Uhum.
Que demonstra que o Brasil, me parece que agora está começando, de fato, a olhar para aquilo que precisa olhar, que é para o setor primário e fazer esforços para poder fazer com que a gente continue produzindo e aumentando cada vez mais, né? Então, o anúncio ontem do Plano Safra, com investimentos de cerca de 251 bilhões de reais, né, de crédito, que vai estar colocado à disposição aí para que a turma do nosso agro possa, de fato, seguir cultivando, plantando, colhendo cada vez mais, é animador, né? São quase 14 bilhões a mais, um pouquinho mais do que isso, em relação ao ano passado, né? O que significa exatamente isso, o que os olhos do Brasil, né, até porque a resposta que a gente pôde ver mais claramente agora com o aumento do PIB, não é, nacional, ela vem do agro, vem do setor primário. Então, a gente precisa, de fato, cada vez mais enaltecer, valorizar, acompanhar e estar junto com o agronegócio, com o setor primário. E em todas, obviamente, em todas as suas esferas, né? Porque se é um todo, o pequeno, o médio, o grande, a agroindústria, agroindústria familiar, enfim. Então, eu creio que hoje a gente, de fato, tem essa boa notícia, não é, para comemorar, e obviamente que depois pode discorrer mais, logo ali adiante, quando a gente puder ir se aprofundando também. Mas é muito, muito, muito importante, Ana Lúcia, que o governo olhe para o setor primário.
Bom, a gente estava na expectativa também de que ontem acontecesse a votação do projeto que revoga a pensão vitalícia para os ex-governadores do Rio Grande do Sul, mas ela acabou, então, sendo adiada.
Pois é, Taliane, mas veja bem, isso tem tempo, porque qualquer efeito que possa irradiar vai ser para frente, especialmente com relação à questão, e aí é que está. Eu apresentei um substitutivo para que hoje, por exemplo, o governador Eduardo Leite, ao sair do governo, ele vai passar os próximos 4 anos, isso já está consolidado, recebendo, não é, a título de verba de representação, não é uma pensão. E nós tínhamos a ideia de mudar para 1 ano, que me parece algo adequado. Mas ontem, lá já na Assembleia, começamos um movimento de conversação, pelo menos, de eventualmente extinguir em geral, ou seja, extingue para as viúvas, para os ex-governadores, né? E aí tem algumas peculiaridades também, porque a minoria, mas alguns deles, vivem essa pensão só, as viúvas especialmente também. Então, vê até que ponto isso não poderia ser também um atropelo em alguém que já está com uma idade, né, que não tem a condição de retomar a vida. Mas mais do que tudo, né, o tema principal, porque está consolidada a ideia da retirada da pensão dos ex-governadores, é que possa a gente retirar geral, ou seja, nem esse ano, que seria de quarentena, que é algo que parece, mas é, no mínimo razoável, talvez permaneça. Então, ontem, na verdade, havia alguns projetos antes com alguma polêmica, então houve uma retirada de quórum, mas isso é uma estratégia, né, para que alguns assuntos avancem, e esse é um deles, né? Então, Eu tenho absoluta convicção de que isso vai ser aprovado, né? É uma questão de dias, né? E é melhor que seja bem pensado e feito, digamos assim, de uma maneira que possa agregar mais entendimento do que de qualquer outro jeito. Então, é uma coisa tranquila, mas nós estamos na expectativa, eu estou nessa linha de frente, porque eu sou um dos que, desde o princípio, faço parte e constituo a Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, né? Que tem em mira todo esse tipo de situação que efetivamente coloca uns numa condição muito privilegiada às custas do erário público, né? Então, é isso, e eu ia, obviamente, que discorrer a respeito, porque é um tema que está no nosso radar e que nós estamos obviamente que trabalhando desde o princípio, aliás, inclusive tendo proposto, né, essa alteração de 4 para 1 ano, que agora talvez a gente transforme em mais em 1 ano, mais em 1 dia após o mandato se encerrar dos dos governadores, né, dos próximos,
uhum.
E com relação aos ex, acabando com a pensão vitalícia.
Deputado, a gente está acompanhando também que a Assembleia aprovou a política emergencial de apoio ao setor cultural, né? Discussão semelhante também já aconteceu com o setor do turismo e acompanhamos ainda que estiveste reunido com o pessoal do esporte também. Como que e que foi esse momento? O que, que pode nos falar também a respeito desses temas?
Bom, Ana, ontem eu tive uma reunião com o novo secretário dos esportes, né, que é o Danley, ex-goleiro do Grêmio, né, deputado federal, e que assumiu essa pasta. E porque o esporte, se você for olhar a fundo, Ana Lúcia, infelizmente, com honrosas exceções, ele não tem o valor que ele merece, né, do ponto de vista educativo, do ponto de vista da inclusão que ele precisa ter, porque não tem muito apoio, né, você imagina bem um estado quebrado, né, que agora está começando a se consertar de fato, né, não investia nada em esporte, não tinha programas, né, então há uma ideia de fazer uma reestruturação na secretaria, né, para incentivar o esporte como um todo, né, em todo o estado. Vão haver reuniões regionais com a participação dos secretários para que coloquem ideias, etc., para se traçar um planejamento, né, um plano de esportes para o futuro. E isso é muito importante, né, por tudo que significa o esporte, não é? Então nós estamos acompanhando isso, está em fase ainda de maturação essa ideia de um plano, como foi feito, assim, a grosso modo, esse plano, seja tanto o avançar, que é da pavimentação, né, de estradas estaduais, e também agora que foi lançado nessa última segunda-feira foi lançado um programa de pavimentação urbana e de estradas vicinais também. Então o governo aos poucos está organizando, né, os mais diversos setores, cultura já teve também algumas medidas e agora o esporte vai avançar nesse sentido para que tenha também algo de concreto para que os municípios possam acessar e que chegue na base, né? Então foi uma conversa bastante interessante, fiquei contente com o que eu vi que está sendo gestado lá na Secretaria de Esportes para que a gente possa, de fato, avançar também nesse tema que ele é crucial, ele é importantíssimo para a vida, para muitos significa, inclusive, uma inserção social para muitas crianças, Ana Lúcia.
Bom, você falava também sobre um projeto de pavimentação do estado e aqui, inclusive, hoje está previsto para iniciar algumas obras de melhoria no asfalto de algumas estradas aqui também da nossa região, inclusive ali em Casca, onde está previsto a instalação de um novo trevo, né? Também com o programa de incentivo ao acesso asfáltico.
Isso, exatamente. A recuperação da 129, que vai de Casca, da Via Canabarro, está previsto para começar hoje. Começa de Casca em direção à Via Canabarro. E o trevo que vai ser feito nessa rodovia, na 129, eu não tenho uma data ainda do início dele, mas aí ele vai ser feito através do programa PIA, ou seja, bancado com impostos da empresa Santa Clara, que é onde vai acontecer esse trevo, né, de acesso à empresa, né, que depois vai poder, lá na frente, depois de concluída a obra, paga, ter a compensação do imposto. Então, essa é de fato a concretização do PIA que a gente falou tanto aqui, que eu tenho muito orgulho de ter sido o autor desse programa de Estado, que ele acabou se tornando um programa de Estado, que é o Programa de Incentivo aos Acessos Asfálticos, mas que, como nós falamos tantas vezes, ele contempla esse tipo de obra de infraestrutura também, trevos de acesso, né, como vai acontecer aí em Casca, junto ao 129, em frente à Santa Clara.
Deputado Sérgio, algum outro assunto que queira trazer para o ouvinte aqui de Marau e da região na manhã de hoje?
Sim, Ana, inclusive é um assunto que coincidentemente diz respeito, eu já vou aqui antecipar e misturar minha agenda. Eu estou na estrada, eu estou desde hoje à tarde até a sexta-feira à noite visitando vários municípios da fronteira, aí, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Caçapava, Lavras, Santana da Boa Vista, dentre outros, Santa Margarida do Sul, para tratar da questão da segurança rural. E ontem, inclusive, foi matéria do jornal da RBS, à noite, né, que as DECRADs desbarataram um dos maiores crimes do ponto de vista patrimonial que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul com relação à pecuária gaúcha, que foi um roubo, um estelionato, vários crimes, né, somados, que deram um prejuízo de 30 milhões de reais a alguns produtores aí dessa região central e da fronteira, né? Então, esse é um tema que, em função de eu ser o presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes Agropecuários, de a partir de uma iniciativa minha ter surgido as delegacias rurais, nós estamos bastante inseridos nele, né? Então, eu tinha já, nessa semana aqui, previsto essa rodada de palestras e conversas, porque alguns lugares têm problemas maiores, outros menores, né? Eu estou fazendo essa imersão na fronteira para tratar desse tema. E, coincidente, felizmente, ontem veio a público, né, a notícia de mais uma ação efetiva das delegacias rurais, para a gente ver a importância que tem, né? Foi, investigou com inteligência e já prendeu, inclusive, esse estelionatário que comprava gado e, na verdade, não pagava, né? E causando um prejuízo de 30 milhões de reais. Até um caso me chamou muita atenção, porque... E isso foi uma venda, mas uma venda sem receber, sem garantias, né? Veja o perigo disso também, né? Um produtor rural, ele teve mais de 500 cabeças perdidas dessa forma. 5 milhões de reais de prejuízo. Foi noticiado ontem à noite. Então, essa, já aqui trazendo esse tema, né? Mais uma vez ressaltando e parabenizando a ação das DECRADs, e óbvio que junto com Brigada Militar, etc., nós estamos inseridos aqui, já antecipando a minha agenda aqui de hoje em diante.
Então a gente deseja bom trabalho, deputado, e agradecemos também a disponibilidade de estar conosco aqui no programa. Tudo de bom e até a próxima. Ficamos à disposição por aqui.
Muito obrigado, Ana Lúcia. Vamos em frente. Um bom restante de semana a todos. Fé na vida e fé no trabalho sempre. Até quarta que vem, se Deus quiser.